está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima segunda-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Ação policial mira estelionatários que se passavam por auditores da Receita Federal. Protestos marcam depoimento de Moro à Polícia Federal em Curitiba. Senado aprova socorro de R$ 125 bilhões de reais para estados e municípios. O Paraná vai receber R$ 1 bilhão e 400 milhões de reais. Polícia Civil abre 400 vagas nesta segunda-feira. Eu sou David Lira. Hoje é segunda-feira, 4 de maio de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A segunda-feira começou com temperaturas baixas em todo o Paraná. No período da tarde, o sol ajuda a deixar o ar mais aquecido. Não há previsão de chuva para nenhuma região do estado. Máxima de 28 graus em Porecatu, no norte, e Foz do Iguaçu, no oeste. Em Curitiba, máxima de 24 graus. Na quarta-feira, uma massa de ar polar começa a atuar no Paraná e as temperaturas caem. As regiões sudoeste e sul já devem ter marcas baixas na quarta-feira. A Polícia Civil do Paraná está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira para cumprir 19 mandados judiciais. Os alvos são integrantes de uma associação criminosa envolvida em estelionatos. Diziam ser da Receita Federal para aplicar golpes. 6 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão estão sendo cumpridos de forma simultânea em Curitiba e em Sarandi e Maringá, cidades da região norte do estado. O crime que motivou a investigação da polícia resultou em um prejuízo de R$ 75 mil reais a uma das vítimas. Manifestantes pró-Bolsonaro protestaram em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba nesse sábado, durante o depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A repórter Graziane Giacomini acompanhou a movimentação e tem mais detalhes.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, chegou a 1h50 da tarde para prestar depoimento no inquérito que investiga acusações feitas por Moro contra o presidente Bolsonaro. O depoimento começou por volta das 14h e só foi finalizado às 23h, 9 horas depois. O ex-ministro entrou pelo portão dos fundos da sede da Polícia Federal, longe da imprensa e dos manifestantes que ocuparam a rua durante todo o dia. O depoimento foi determinado pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, o STF, que deu prazo de 5 dias para que a Polícia Federal ouvisse o ex-ministro sobre as acusações que fez então contra o presidente Jair Bolsonaro. Um protesto foi organizado pelas redes sociais por um movimento chamado Acampamento com Bolsonaro. Os manifestantes desse movimento estiveram em maior número durante todo o sábado em frente à Polícia Federal. Vestidos de verde e amarelo e segurando bandeiras do Brasil, usaram carro de som que tocava o hino nacional de hora em hora. Outro grupo a favor de Sérgio Moro também permaneceu no local, mas em menor número. Segurando faixas com palavras em apoio a Moro, ficaram separados dos demais manifestantes. No fim da manhã, uma discussão entre os grupos causou confusão. A Polícia Militar isolou a frente da sede da Polícia Federal somente para a imprensa. De cada lado, manifestantes dos movimentos. Um homem que não participava de nenhum dos grupos tentou agredir a equipe de uma das emissoras de televisão que faziam a cobertura no local, mas foi retirado pela Polícia Militar. De Curitiba, Graziane Giacomini.
O Senado aprovou nesse sábado o relatório do projeto de ajuda financeira a estados e municípios apresentado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O socorro de 125 bilhões de reais será dividido entre estados e municípios. A proposta de ajuda financeira prevê o repasse de 50 bilhões de reais da União, dividido de acordo com o tamanho da população, perdas do ICMS, ISS, imposto de exportação e percentuais dos fundos de participação e do Fundeb. 30 bilhões ficarão com os estados e 20 bilhões com os municípios. O projeto destina ainda 10 bilhões de reais, 7 para os estados e 3 para as cidades, de acordo com o número de habitantes e de casos de coronavírus. O recurso deverá ser utilizado em ações de enfrentamento à pandemia. Ao rebater críticas por não considerar apenas as perdas de arrecadação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou que a fórmula vai salvar vidas por priorizar estados e municípios que mais sofrem com a Covid-19.
6 ou 7 estados vão ter um recurso de uma monta maior, porque o índice foi justo. É o índice da vida, da pandemia, da saúde, da sobrevivência. E que Deus o livre, outros estados e outros municípios entrem nesse quadro grave, eles serão, na próxima parcela, contemplados. Isso era uma tabela que eu não queria estar.
Os 3 senadores do Paraná, Álvaro Dias, Flávio Arnes e Orivaldo Guimarães, votaram a favor do projeto. O estado vai receber aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de reais para fazer frente à pesada queda de arrecadação causada pelo coronavírus. Além dos repasses diretos, a proposta suspende o pagamento de 65 bilhões de reais de dívidas dos estados e municípios com a União, como explica o senador Álvaro Dias.
Os municípios assumem parcela preponderante da saúde pública. Há município gastando mais de 40% do seu orçamento com saúde pública em tempos de normalidade. Imaginem agora em tempos de excepcionalidade da pandemia. De outro lado, os estados já são beneficiados com a suspensão das suas dívidas. 80% das dívidas estão com os estados e 20% com os municípios.
De acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já assumiu o compromisso com o projeto do Senado. A previsão é que o socorro aos estados e municípios seja liberado já no dia 15 de maio.
Ele vai votar o texto que o Senado deliberar na segunda-feira. E na terça-feira, sem nenhuma alteração, manda para a sanção presidencial e a gente faz a grande festa para no dia 15 de maio, que é a primeira data de pagamento da primeira parcela, a gente fazer essa transferência de 1/4 desses 60 bilhões de reais e a gente vai poder fazer de fato a resposta que estão todos os brasileiros esperando.
O fluxo de pessoas na Ponte da Amizade é quase nulo e o transporte de cargas teve uma queda de 32% em abril por conta do coronavírus. Brasileiros e paraguaios não podem cruzar a fronteira, mesmo que trabalhem do outro lado. As informações na reportagem de Amanda Yargas.
As medidas de proteção contra o coronavírus impedem a livre circulação entre o Brasil e o Paraguai na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu e Cidade de Leste. Segundo o auditor fiscal da Receita Federal, Marcelo Mossi Vendramini, o fluxo de pessoas entre os dois países parou quase completamente.
O brasileiro, embora possa sair do Brasil, ele não pode entrar no Paraguai. E o paraguaio não pode entrar no Brasil. Na prática, faz com que o fluxo de pessoas, por razões que não sejam os próprios caminhoneiros transportando carga, ele praticamente foi levado a zero. Não há praticamente fluxo algum aqui na fronteira de pessoas entrando ou saindo do Brasil. Isso impacta na arrecadação, no fluxo de turistas e de trabalhadores do Paraguai que têm seus empregos no Brasil, os brasileiros que têm emprego no Paraguai. Há um grande quantitativo de trabalhadores paraguaios residentes no Paraguai que trabalham aqui em Foz do Iguaçu. E todas as pessoas não estão podendo desenvolver suas, mesmo o comércio em Foz do Iguaçu tendo retornado, a maior parte das atividades, essas pessoas não estão podendo atravessar a fronteira para desenvolver suas atividades aqui no Brasil. O Paraguai exige a quarentena do brasileiro que vai entrar no Paraguai. Então, também inviabilizou qualquer fluxo de brasileiros para o Paraguai, mesmo os residentes no Paraguai.
O valor arrecadado na Ponte da Amizade com o imposto de importação sobre bagagem, aquele que as pessoas pagam sobre produtos que trazem do exterior, gira entre 500 e 700 mil reais ao mês. Mas segundo o auditor fiscal, por conta do fluxo quase nulo, a arrecadação em abril também ficou praticamente zerada.
Comparando os meses de março e abril de 2020 comparados aos meses de 2019, nós tivemos no mês de março uma redução de aproximadamente 50% na arrecadação dos tributos relacionados aqui à bagagem e uma redução, para não dizer de 100%, 99,5% da arrecadação do mês de abril de 2020 comparado ao de 2019. Justamente por quê? Porque o fluxo de turistas está impedido. Então, se não há fluxo de turistas, praticamente não há fluxo de turistas, não há como haver arrecadação de bagagem aqui na aduana.
De acordo com o auditor fiscal Marcelo Vendramini, a arrecadação baixa na Ponte da Amizade não tem um impacto forte para o país, já que ela corresponde a uma parcela muito pequena da arrecadação geral. Em 2019, a Receita Federal arrecadou R$1,570 bilhões. No entanto, na análise do auditor, a mudança no fluxo de cargas na ponte é um indicador do impacto econômico que a pandemia provocou.
Também houve um impacto significativo no fluxo de comércio de cargas, ainda que os países Brasil, Paraguai e Argentina tenham decidido por manter o transporte, manter o comércio internacional nesses países. A própria desaceleração das atividades, das economias, fez com que nós tivéssemos no mês de março um pequeno reflexo, mas já em abril uma redução de aproximadamente 32% no fluxo de caminhões aqui na fronteira. Certamente o fluxo vai impactar ou na arrecadação ou no PIB. De alguma forma vai ter um impacto.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A seguir, Polícia Civil abre 400 vagas nesta segunda-feira. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.